Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. O tema hoje é liderança inclusiva e a arte de gestão de pessoas, estratégias para fomentar um ambiente de trabalho diverso e inclusivo. Para falar desse assunto, eu convidei Dalmo Marins, que é mestre em gestão para competitividade pela Fundação Getúlio Vargas, na linha de gestão de pessoas com foco no estudo da liderança, MBA em gestão estratégica e econômica de negócios, também pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduado em marketing pela ESPM, fez graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, atua como conselheiro consultivo, professor e coordenador acadêmico em curso de gestão de pessoas e liderança, já atuou em grandes empresas nacionais, multinacionais e participou de treinamentos e intercâmbios no Brasil exterior. Possui mais de 20 anos de experiência na gestão operacional de equipes com foco no desenvolvimento e capacitação de pessoas. É fundador da Lidere, nascida com a missão de transformar pessoas que buscam o desenvolvimento de líderes. Depois eu até quero, no finalzinho da nossa entrevista, que ele fale um pouco dessa Lidere com D, para os nossos ouvintes. Eu acho que é extremamente importante isso. Obrigado, viu, Dalmo, pela sua presença e disponibilizar esse tempo para falar com os nossos ouvintes do canal de podcast.
Bom, eu que agradeço aí o convite, Luiz, e veio, né, através de uma rede de networking, que é o LinkedIn, que veio o nosso contato. Então, agradeço aí, fico à disposição para ajudar da melhor maneira possível.
Sem dúvida alguma. Bom, esse tema, como nós estávamos falando antes de começar a gravação, né, Dalmo, é um tema que envolve várias coisas, né? Nós estamos falando de diversidade, de inclusão, né? E é o papel da liderança nesse processo, né? Como que o líder pode atuar no sentido de trazer essas pessoas para dentro da organização e não só trazer, né? A responsabilidade de manter, treinar, capacitar, criar um ambiente de harmonia, né? Com tantas diferenças que existem, ainda mais nos dias de hoje, né, Dalmo, onde a intolerância se apresenta na sociedade. É claro que a sociedade é um extrato disso, e esse processo também acaba culminando nas organizações e nas organizações em relação, não só internamente com as pessoas, mas fora, com seus clientes, fornecedores, parceiros, visto a organização como um ambiente aberto, né? E eu queria que você falasse um pouco dessa importância, então, do líder em todo esse processo, na construção de uma força de trabalho que possa ser diversificada, né, e inclusiva.
Bom, para a gente começar, então, a falar aqui de ambiente corporativo, né, eu quero deixar de uma maneira bem simplificada aqui o que eu entendo como empresa. Se a gente perguntar o que é uma empresa, para um advogado ele vai ter uma definição, se perguntar para o contador ele vai ter outra, se perguntar para o administrador, ele vai ter outra, mas, na verdade, uma empresa, ela é um CNPJ composto por vários CPFs. Quem faz a empresa são as pessoas. Nenhuma empresa, em toda a minha carreira, eu nunca vi uma empresa dar resultado. Quem dá o resultado são as pessoas que trabalham na empresa. Então, o papel das pessoas dentro de uma organização, ele é fundamental. E o papel do líder, ele é ali um balizador, né? Um líder de verdade. O que a gente tem hoje ainda, que ainda é o status quo dentro das organizações, é o que o pessoal brinca, né? Chama de chefe, mas é aquela pessoa que foi ensinada dentro do comando e controle, e aí ela leva o comando e controle para a realidade dela e acaba formando novos líderes que atuam também dessa maneira.
Então, na verdade, a nossa luta aqui, ó, a minha, né, o meu propósito, é exatamente tentar formar uma geração de novos líderes que quebre esse paradigma. Então, a importância da liderança é exatamente a da inspiração, a da motivação, a do exemplo. E a gente está falando aqui, né, sobre marketing, né, Luiz? E existe o endomarketing também dentro, sim, da empresa. E muitas vezes as empresas acabam utilizando alguns temas que estão aí em voga, alguns temas da moda, né, como a questão da diversidade, e colocam isso como uma pauta de marketing para se promover, mas efetivamente não executam aquilo que pregam, né? É o famoso walk the talk. Então, se você prega alguma coisa, você tem que agir dessa forma. E o papel do líder é fundamental nesse sentido, porque se o líder tem essa percepção, se ele tem essa atitude de agir conforme o discurso, ele é o exemplo, ele consegue inspirar as pessoas e agregar ali em volta equipes, criar, na verdade, equipes que consigam gerar os resultados que as empresas esperam.
E você toca um pouco, quando trata dessa questão, na sua fala, você fala de uma cultura, né? Um líder dentro de uma cultura organizacional que promova esses elementos. E como criar isso? Qual a estratégia que uma empresa tem que adotar para que ela possa chegar a esse resultado?
Tem uma frase do Peter Drucker, né, que é o pai da administração moderna, que eu adoro. Ele diz o seguinte, que a cultura come a estratégia no café da manhã. E é verdade, porque não adianta você traçar uma estratégia no alto escalão da liderança se a cultura da empresa não está alinhada com essa estratégia. Então, as pessoas vão agir não voltadas para o cumprimento desses objetivos, para chegar nos objetivos. Eles vão estar ali interessados na sua própria sobrevivência, em alguns casos, em algumas empresas, né, que acabam fazendo uma gestão em torno aí do terror, das ameaças de demissão, de punição. Né, e aí a pessoa acaba tendo uma atitude mais egoísta, né? Ela olha mais para o lado dela, para a carreira dela, e às vezes até é por conta disso que você tem aí as intrigas, as fofocas, a tal da rádio peão, que é tão comum a gente ouvir falar nas empresas, né? Então, assim, uma cultura organizacional, ela é importante nesse sentido, para que as pessoas entendam e estejam ali alinhadas com o propósito, com os valores, com os objetivos da empresa. E aí sim, aí você tem uma cultura que, embora ela possa abrigar a heterogeneidade aí da diversidade, a cultura em si ela é homogênea, porque as pessoas sabem onde querem chegar e sabem quais são os meios que vão ser utilizados para isso.
E nós estamos falando, eu queria até voltar, né, à pergunta inicial, que eu acho importante, né, porque nós estamos falando de liderança inclusiva e nós estamos falando de uma pessoa que é o líder dentro dessa liderança que também tem que ser inclusivo, né, porque muitas vezes a própria postura do líder não é de ser inclusivo, né, não é de ser, não trabalhar a diversidade. Mesmo que a empresa promova esse tipo de atitude, de comportamento, ele não está alinhado com essa postura e o comportamento, mas ele tem algo que você falou, que é o cargo, que é a chefia, e que muitas vezes ele usa o poder que ele tem de chefe e impõe a sua característica, né, como líder, mas que não está afinado com esse processo de liderança inclusiva. Não é isso?
Sim, até dependendo do tamanho da empresa, né? Quando você tem uma empresa muito pulverizada, tanto geograficamente quanto até em número de departamentos dentro de um mesmo prédio que seja, que a comunicação ela acaba ficando um pouco dificultada por esse ponto, você pode ter sim clusters dentro da empresa onde o líder ele não passa para frente essa questão. Então, a cultura para nele ali. Então, a gente é muito falado, né, em toda a literatura, em todos os meios acadêmicos e até mesmo dentro das organizações, que cultura é uma coisa muito difícil de ser mudada. Realmente é. Você mudar a cultura é difícil por conta disso. Porque ela tem que vir de cima, não adianta, a cultura não vem de baixo, ela vem de cima. E até porque ela começa dessa maneira, né? Como é que começa a cultura na empresa? Com os fundadores da empresa. Então, os fundadores começam a contratar pessoas que pensam semelhante a eles, e conforme a empresa vai crescendo, né, isso vai pulverizando, e para você mudar isso, são as pessoas que estão no alto escalão que têm que cascatear para baixo. E quando você tem um cluster desses de média ou até baixa gerência, né? E aí a gente está falando de uma área de supervisão, coordenação ou até mesmo de uma área de gerência efetivamente, quando eles não agem dessa maneira, no sentido de abraçar essa mudança, a mudança não chega até embaixo. E aí, muitas vezes, nesses casos de mudança de cultura, é necessário mudar algumas peças dessa equipe também, algumas peças da liderança da equipe. E aí a gente volta à importância que tem as lideranças. Porque quando a gente fala de liderança, a gente não está falando de cargo nem de função. O supervisor é um líder, o CEO da empresa é um líder, o presidente do conselho é um líder, mas você pode ter, e esses estão investidos ali pela hierarquia do cargo, mas você pode ter pessoas dentro do grupo que são uma referência e essas pessoas acabam assumindo uma função de liderança mesmo sem terem a função. O exemplo disso, um funcionário mais antigo que tem um conhecimento maior, todas as pessoas que, antes de tomar alguma atitude, vão consultar essa pessoa. Ele não tem o cargo de gerente, nem de coordenador, nem de supervisor, mas ele é uma referência. E aí está a questão do exemplo, né? E aí são nesses casos que a gente pode ter também os exemplos positivos e negativos, que tem aquela... O pessoal gosta de brincar, né, no meio corporativo, é a maçã podre, né? É aquela pessoa que exerce uma liderança tóxica, às vezes ela não tem nem a função de liderança, mas ela exerce alguma influência entre os colegas, entre a equipe.
Eu entendo dentro da sua fala, Dalmo, que para a gente conseguir atingir esse objetivo, definitivamente gestão de pessoas tem que sair daquela ideia de recursos humanos, né, departamento pessoal, cuidar de cargos e salários, apenas cuidar do recrutamento, mas fazer a gestão, né, dessas pessoas que têm características diferentes, comportamentos diferentes, trazendo todos eles para o propósito da organização. Quando você está falando, né, de cima para baixo, você está me dizendo que a empresa ela nasce com um propósito, esse propósito ele tem que permear todas as áreas organizacionais, e as áreas organizacionais são compostas de pessoas. Mas eu acredito, né, Dalmo, que possa ser possível ter algumas práticas. Eu tinha falado como estratégia e você me respondeu, mas vou colocar de uma maneira diferente, pode-se ter algumas práticas de regras, normas, procedimentos, treinamentos, processos de recrutamento e seleção que possam ir colaborando com esse propósito organizacional, com essa cultura, com esses valores, e levando também as organizações para que elas possam ser mais inclusivas e tudo mais. Então, isso é possível, né? De você ter algumas ferramentas, alguns operandos aí para que você possa ampliar, né, ou forçar que as empresas possam trabalhar de uma forma diferenciada.
Sim, e você tocou num ponto interessante aí, importante também, que é essa questão da composição do RH. A parte processual do RH, que vamos chamar aqui de departamento pessoal, o que seria isso? É a folha de pagamento, é o apontamento de horas extras, são os benefícios, né? Ela é necessária para a empresa. Mas dentro desse conceito que você está trazendo aí, é fundamental que o RH tenha uma posição estratégica dentro da empresa, para você poder contratar o melhor funcionário. E aí é uma coisa que eu entendo, a empresa não se importa fazer um investimento, pagar 5 milhões para uma máquina, mas ela não valoriza o funcionário que vai operar e fazer a manutenção dessa máquina. Muitas vezes essa máquina vem de fora, tem alguns comandos que estão em outro idioma, e você não capacita a pessoa para entender aquilo ali. Então, aí acaba entrando numa outra. Pode ser também uma virtude, uma qualidade nossa, né, de brasileiros, que é a questão do jeitinho. Aí você vai dando jeitinho aqui, então você acaba prejudicando uma máquina em função de você não ter a pessoa qualificada para operar essa máquina. Então, eu acredito que o RH, o papel do RH, ele quanto mais estratégico ele tiver alinhado ali. E até tem um autor que se chama Rancharan, ele tem um livro dele que é bem conhecido, que se chama O Pipeline da Liderança, mas ele trouxe um artigo onde ele fala dos três Gs, né? Que é essa tríade, né? É o CEO, o CFO, que é o homem do dinheiro, né? É a pessoa do dinheiro, e o CHRO, que é o de recursos humanos. Então, quando você tem esse grupo, esses três alinhados aí nesse grupo, você consegue transformar o RH numa ferramenta estratégica para que se gerem vantagens competitivas e principalmente as vantagens competitivas sustentáveis na empresa. Porque você vai ter uma política aí para não só você ter acesso aos equipamentos de ponta que o mercado possa fornecer, os softwares, os computadores, né, as máquinas de bens de capital, mas você ter acesso também por meio de um processo mais humanizado, mas um processo também mais sistematizado de RH. E com uma boa estrutura de remuneração para você atrair os talentos do mercado que vão ajudar a gerar esses resultados.
E eu acho que ficou bem claro, né? E você toca, né, num assunto interessante, que quando você liga um pouco esse processo de gestão de pessoas dentro dessa filosofia, separando, né, o papel operacional, mas que contribui para uma visão mais estratégica da gestão de pessoas. Você, em vários momentos, você fala sobre um papel da comunicação, né, de uma atividade de endomarketing, que aí entra, né, a função de marketing colaborando, né, nesse processo, nessa ligação, né, e que o endomarketing não se restringe, né, ou limita apenas uma ferramenta de comunicação. Ela é uma ferramenta que vai unir a cultura organizacional, o propósito da empresa, os objetivos mercadológicos que a empresa quer atingir e que estejam de acordo com o potencial de pessoas, né, de recursos humanos que a empresa tem no mercado. Porque eu falo bastante nisso, né? Porque uma das minhas áreas que eu tenho de atuação é a gestão do relacionamento com o cliente. E customer experience, customer service, essas coisas. E eu costumo dizer que às vezes a empresa quer montar uma estratégia de atendimento ao cliente, mas ela não tem o perfil de profissionais para trabalhar com isso. E às vezes não dá nem para treinar, né? Às vezes não é possível treinar esse profissional porque é perfil, é comportamento, é habilidade que eles não têm e são bons bons profissionais, mas que não têm aquele tipo de habilidade para estratégia. Então, você está colocando um ponto interessante, que é essa ligação entre gestão de pessoas com as demais ações organizacionais, as demais estratégias organizacionais, e aí sim, apresentando diferenciais competitivos da empresa a partir dessa união. E o endomarketing sendo esse elemento que vai ligando essas questões, né?
Sim, porque assim, na verdade, quando a gente está falando aqui dessa questão de atração de talentos e até de fidelização desses talentos, quantas pessoas, vamos lá, você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, você tem às vezes você tem uma ideia de, poxa, a empresa dos meus sonhos, eu quero trabalhar naquela empresa. Por quê? Porque o marketing em cima dessa empresa, ele é tão forte que faz você acreditar que é uma maravilha. Mas eu conheço pessoas que foram trabalhar na empresa dos sonhos e quando chegou lá falou assim, pô, não é nada disso que eu escuto por aí. Então, assim, o marketing ele é super importante para você conseguir atrair os talentos. Mas ele tem que ser uma expressão do que de fato acontece, né? Porque quando você está num processo de seleção, é igual um relacionamento. Os relacionamentos que dão certo, de relacionamentos, né, afetivos que dão certo, seja de amizade, seja amorosos, né, casamento, ele começa com transparência e sinceridade. Olha, é isso que eu tenho para oferecer para você. Vamos crescer juntos aqui, né? Se você começa a mostrar uma coisa que você não é, o que você não pode ser, a frustração é grande depois que você entra no dia a dia. Porque no início, né, é o fogo da paixão ali, que você, poxa, é o lugar que eu queria trabalhar e tal. Quando você começa a descobrir que no dia a dia existem dificuldades e vai existir em todas as empresas, mesmo na empresa dos sonhos, sempre vai ter uma coisa ou outra que vai desagradar. Mas o que te motiva a continuar nessa empresa é que, de uma forma geral, ela continua te acendendo, né, os olhos ali. E muitas vezes é até a própria equipe, a própria liderança que cria esse estímulo, que ajuda nessa fidelização. Às vezes um líder sai de uma empresa, um gerente, um diretor, e algumas pessoas vão atrás. Eu, por exemplo, já tive, particularmente, né, eu já tive exemplos disso. Eu trabalhei em algumas empresas que, quando eu saía, eu convidava a minha equipe para ir junto comigo. Né? Por quê? Porque a ligação deles era muito mais comigo enquanto líder do que com a instituição. Então, aí a gente se perguntou, né, dessa importância da liderança, do líder, está aí. Da mesma maneira que tem gente que se demite de empresas que são boas, mas elas têm uma liderança tão tóxica ali, direta com elas, que elas não aguentam, não suportam e acabam indo para outro lugar. E aí perde a instituição como um todo. É óbvio que quanto maior a empresa é, mais diluído fica esse impacto da saída de alguém bom, mas não deixa de ser uma coisa ruim. Né? Agora, quando você tem uma empresa mais enxuta, quando sai ali o craque do seu time, o impacto é instantâneo e muito mais contundente.
Sem dúvida alguma. Dalma, eu queria falar um pouquinho também de um tema que está ligado aí ao nosso tema central, né, que é diversidade, que é inclusão, e que não se resume apenas a uma questão de gênero, é muito mais abrangente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, quais são os desafios desse processo de inclusão, de diversidade nas empresas, quais são os principais elementos hoje que a empresa tem que se preocupar em relação a esses assuntos, né? O fator crítico de sucesso para que essas atividades aconteçam, porque todas as empresas passam uma imagem que estão lá preocupadas com a diversidade, com a inclusão, né? Vendem isso nas imagens institucionais, nas campanhas institucionais, mas isso precisa se transformar em prática mesmo, precisa ser mensurado, porque depois quando você vai olhar na realidade, olha, quantas pessoas entraram nesse processo, quantas inclusões foram feitas, se a empresa tem diversidade. Muitas vezes elas ficam no limite do que a lei obriga ou do que a norma obriga, mas não tem isso como um processo mesmo, né, um desejo de trazer essas pessoas, né, apenas para poder vender uma imagem, para poder atender, umas vezes, uma resolução, uma norma, mas que isso não está de acordo com a realidade que nós olhamos lá na empresa, no dia a dia, né?
É, Luiz, acho que o grande desafio é que a diversidade é diversa. Parece né, uma bobagem isso, mas quando a gente fala de diversidade, nós temos aqui na empresa um programa de diversidade e inclusão. Mas aí você fala assim, mas você está contratando gente assim, há 50 anos? Não, a gente ainda não chegou a se contar, mas você não trabalha com PCD? Poxa, não, mas eu ainda não tenho aqui, a empresa ainda não está padronizada, né, para receber esse público. Então, assim, a diversidade ela é muito grande. Então, quando a gente abraça, se você falar de uma empresa gigante, empresa que tem, sei lá, 5 mil, 10 mil funcionários, talvez faça sentido você criar comitês para cada uma dessas diversidades. Você criar ali um grupo de detalhes. É importante você ouvir o grupo. Não é a minha visão, por exemplo, eu vou criar um grupo de diversidade de gênero. E aí eu falar que a gente precisa de mulheres. Não é só isso. Eu ouvi o que as mulheres querem. Uma vez eu ouvi uma diretora de uma grande empresa multinacional que ela ocupa esse cargo e ela estava falando que quando ela ainda estava em gerencial, ela percebeu que, olha, vamos fazer um movimento, porque eu acho que a gente está precisando fazer uma diretoria e tal. Ela começou a falar com algumas mulheres e, para o espanto dela, algumas mulheres falavam assim, mas eu não quero ser diretora. Eu quero chegar no final de semana, eu já trabalho para caramba, mas eu quero ter tempo com a minha família, eu não quero me dedicar 100% do tempo à empresa. Então, às vezes, a gente acha que está fazendo um programa que vai alcançar o público que a gente quer sem ouvir o público que a gente quer. Isso daí, acho que você que é da área de marketing também, a gente pode levar isso para produto, para serviço e Sim. também para essa questão da diversidade. Então, vamos ouvir. Se eu quero fazer um trabalho sobre etnia, sobre raça dentro da minha organização, vamos ver primeiro qual é o perfil que tenho hoje, qual é o panorama, o mapa de hoje. Ah, tá, eu realmente estou precisando abrir os horizontes aqui para atrair pessoas de outras etnias para trabalhar dentro da empresa. Né? Se é uma empresa grande, como eu falei, você pode criar vários comitês, um para cuidar da questão de etnia, outro para questão de opção sexual, religião, enfim, de todas as áreas. Se você está falando de uma empresa menor, talvez a estratégia seja, poxa, o que a gente vai falar aqui de diversidade, mas o que a gente vai atacar primeiro? Né? Às vezes você não tem recurso para criar comitês, porque é uma empresa de 50, de 100 funcionários, né? Você não tem os recursos para agir em todas as frentes. Então, a gente tem que escolher as batalhas que a gente vai... nas quais a gente vai entrar. E aí, o primeiro passo que eu vejo é você identificar qual é o perfil atual da sua empresa. Qual é a média de idade, ali, distribuição das faixas etárias, né, dentro de um gráfico, né, de dispersão normal. Fazer o mesmo para a questão de gênero. Aí você pode perceber, poxa, só tenho homem na minha empresa. Então, cara, vamos atacar primeiro, vamos por partes, né? Já que eu não tenho recurso, os recursos são escassos para eu atuar em todas as frentes, vamos primeiro agora trazer as mulheres. Poxa, mas aí a gente pode também já pensar numa questão racial. Então, se eu quero incentivar e motivar para que pessoas pretas também tenham espaço na minha empresa, dentro dessa contratação feminina, eu posso também incluir um outro ponto, um outro aspecto Sim. da diversidade. E assim vai. Se eu já acho que eu tenho uma cobertura grande aí de diversidade, seja de gênero, seja de opção sexual, seja de raça, né? Eu posso pensar no PCD. Então, o que, que eu posso fazer? Eu vou ter que adaptar a minha empresa? De que forma eu preciso adaptar? Quais são as funções? E aí, de novo, entra o papel estratégico do RH. Dentro da minha empresa, quais são as funções onde eu posso ter uma pessoa com deficiência? Então, num atendimento telefônico, eu posso ter, de repente, uma pessoa com deficiência visual, mas eu não posso ter uma pessoa com deficiência auditiva para fazer o atendimento telefônico. Mas esse deficiente auditivo eu posso fazer para a pessoa conversar pelo chat, né? Então, esse mapeamento também, ele é uma ferramenta estratégica que o RH pode incorporar e criar valor para a organização.
Maravilha, eu acho que essa sua fala fechou de uma forma brilhante. Eu acho que era exatamente esse o entendimento que eu estava buscando nessa relação do líder, gestão de pessoas e com temas que hoje afloram na sociedade, que está relacionado à inclusão, diversidade, enfim. Acho que a sua explicação ficou extremamente clara agora nesse aspecto. Eu queria que você falasse agora, nós estamos chegando no final, Dalmo, o tempo, a ideia do podcast é, como eu te disse, não é trazer muitas respostas, mas fomentar essa discussão, fazer com que as pessoas que estão acompanhando comecem a refletir, pensar um pouco mais sobre essas questões e a ligação dessas questões, né? Porque às vezes você escuta, eu sei o que é uma liderança inclusiva, eu sei gestão de pessoas, eu sei diversidade, inclusão, mas você, como você está dizendo, né, você traz aí essa ligação entre esses conceitos, né, essa visão holística entre essas questões, e é isso que é legal do nosso podcast, essa possibilidade de enxergar as coisas de uma forma integrada, né? Você integrou todos os elementos necessários que acabam sendo importantes para formar esta ideia de uma forma mais ampla. Eu, nesse finalzinho, né, eu gostaria que você falasse de um projeto que você tem, que é a Lidere com D. Nós falamos no início da entrevista, né, que você é fundador dessa empresa, e eu queria que você falasse um pouquinho dessa atividade que você desenvolve. Se tem outras atividades que você também gostaria de comentar, por favor, o espaço é para isso. Deixasse, né, caso você tenha interesse, de deixar um contato, além do LinkedIn, se tem algum site, enfim, que você pudesse falar um pouquinho do seu trabalho para os nossos ouvintes.
Bom, te agradeço aí pelo espaço. Na verdade, assim, a Lidere com D nasceu da minha experiência como líder, né? Eu trabalho já há muito tempo, são quase 25 anos aí, em funções de liderança, passei por várias empresas nacionais, multinacionais, tive experiências também fora do Brasil, em intercâmbios que eu fiz pelas empresas onde eu trabalhei, e eu vi muita gente que tinha cargos, funções de liderança, mas não eram líderes de verdade. Não inspiravam, não motivavam, não era aquela pessoa que, muito pelo contrário, né? Ela tinha medo, às vezes, de desenvolver alguém. Poxa, mas se eu desenvolver esse cara, ele vai pegar o meu lugar. E o líder não pode ter esse medo. E aí, quando em 2018 eu estava fazendo meu MBA, né, veio, né, na minha cabeça essa ideia de trabalhar com educação corporativa e buscar formar uma nova geração de liderança que entenda que a liderança ela tem sim que ser humanizada, mas a gente não pode pensar numa liderança romantizada. Né? A gente vê hoje nas redes sociais, tem muitos gurus aí prometendo que você vai ser líder, que tem o caminho, tem a receita do bolo. Não tem uma receita de bolo. É, tanto que o meu trabalho com a Lidere e com o D, quando eu faço alguma mentoria ou eu faço algum treinamento em empresa, ele é customizado, eu vou entender qual é o perfil da liderança que vai ser formada ali e a gente faz um trabalho customizado. E a ideia é a gente não ter, como eu falei, né, esses gurus aí que trazem a questão da liderança humanizada, traz a imagem daquele líder que bate palma para o sol, abraça a árvore, aquele cara bonzinho. E não é, a gente não pode romantizar, a gente tem que entender que o líder está ali para gerar resultado para a empresa, né? Dentro dos objetivos da empresa. Tem que ter, como você falou, essa visão holística, e quanto mais você cresce na hierarquia, mais vai tendo que abrir a sua, ampliando a sua visão, né? E aí eu criei a Lidere com D exatamente para passar essa minha experiência de como que você pode ser um líder humano e continuar tendo foco em resultado, para ver se a gente consegue aí, de alguma forma, quebrar esse paradigma do comando e controle e trabalhar com uma liderança efetivamente humana e que gere resultado. E aí eu não só o trabalho, né, dentro da Lidere com D, mas o meu trabalho também docente, né, acadêmico, dando aula e pesquisando, com artigos já publicados, né, para tentar formar essa nova geração. E aquela coisa, né, que uma andorinha só não faz verão, mas se a gente conseguir, aos poucos, ir criando essa mentalidade da nova liderança. E até tem um texto muito interessante de uma professora lá do Rio, da Liliane Sobral, e eu esqueci o nome do outro autor, me perdoe, mas depois quem quiser entrar em contato comigo, eu posso até mandar esse artigo para eles, que eles falam de uma liderança pós-heróica, e é exatamente isso. O líder hoje, ele não é mais aquela pessoa que tem todas as respostas, né? Que é aquele líder heróico que todo mundo se volta e é aquela pessoa centralizadora. O líder pós-heróico, ele é aquele que sabe fazer boas perguntas, porque quando você faz boas perguntas, você auxilia no desenvolvimento das pessoas. Então, esse projeto da Lidere com D, na verdade, é isso, transformar pessoas em líderes que consigam trabalhar de forma em equipe, que saibam fazer boas perguntas, desenvolver pessoas e continuar nessa onda de transformação das pessoas em líderes mais humanizados e com foco em resultado. Aí que você falou, LinkedIn, quem quiser se conectar comigo, só botar lá Dalmo Marins, né? Acha fácil. No Instagram também. E eu tenho, inclusive, a página da Lidere com D. Quem quiser acompanhar, seguir pelo Instagram e pelo LinkedIn, eu tenho a página da Lidere com D e tenho a minha pessoal, Dalmo Marins. Né? No Instagram é @ Dalmo Marins, é tudo junto. E no LinkedIn, Dalmo Marins, você procurar lá na busca, vocês encontram. Tá? E podem me procurar também pelo meu e-mail, dalmo.marins@lidereconde.com.br. Também vão falar comigo.
Que ótimo. Dalmo, eu quero te agradecer mais uma vez pela disponibilidade de tempo, de trazer tantas coisas importantes. Eu acho que esse tema é um tema que devia ficar na pauta todos os dias, né? Eu acho que é um grande desafio das organizações com tantas mudanças que estão acontecendo. Eu acho que é um tema maravilhoso. Além dos mecanismos que o Dalmo apresentou para entrar em contato com ele, como o LinkedIn, Instagram e outras formas, né, de contato, também, se vocês tiverem alguma pergunta para o Dalmo, querem passar alguma informação, eu tenho aqui o QR Code do nosso canal de atendimento do podcast. Esse canal de atendimento vem pelo WhatsApp, a pergunta. Eu tenho o Dalmo no WhatsApp, então chegando perguntas para o Dalmo, eu retransmito para ele, com o maior prazer, né, de estar fazendo essas conexões. Meu papel aqui dentro do canal de podcast é contribuir para que essas conexões aconteçam, né? E eu também estava conversando com o Dalmo antes de iniciarmos a entrevista, né? Como ele é um acadêmico, eu tenho certeza que muitos alunos, pesquisadores, estudantes aí da graduação, pós-graduação, lato sensu, stricto sensu, estão fazendo trabalho, se não estão, devem fazer trabalhos de pesquisas relacionados a esse tema de liderança, gestão de pessoas, ambiente de trabalho, que incorpora cultura organizacional com uma visão mais aberta e humanizada, enfim. Também procurem o Dalmo para ajudar no processo de pesquisa, eu tenho certeza que ele vai contribuir apresentando livros, literatura, enfim, né? E aproveitem e sigam o Dalmo nas redes sociais, porque eu sigo e vale muito a pena, ele traz insights maravilhosos e que eu venho aprendendo muito com o Dalmo. Dalmo, mais uma vez, obrigado por disponibilizar esse tempo.
Eu que te agradeço. Obrigado, Luiz. Obrigado aí o pessoal aí da sua audiência.
Ok, prezados ouvintes do canal de podcast O Marqueteiro, até a nossa próxima entrevista. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio!